Faz uso da palavra agora o ministro das Cidades, Jader Filho.
Bom dia a todos e a todas. Quero iniciar agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Iniciar saudando o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar o querido amigo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Saudar, em nome dos ministros Rui Costa e Fernando Haddad, a todos os meus colegas ministros. Saudar, em nome do deputado federal Manangoni, ao Congresso Nacional. Saudar o querido Carlos Vieira e a Inês Magalhães. Em nome de vocês, quero saudar todo o time da Caixa Econômica Federal. Saudar, em nome da Mayara Nardi, a diretora de portfólio da RX Brasil, aqui a todos que estão fazendo a FEICOM. Ao querido amigo Renato Correia, que tem sido peça fundamental para o sucesso dos programas sociais de habitação e da construção do governo do presidente Lula, minhas senhoras e meus senhores. Muito bom dia. É com muita satisfação que participo da 100ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção. Agora, em sua versão internacional, em pleno coração da FEICOM, a maior feira de construção civil da América Latina. Faço questão de parabenizar a Câmara Brasileira da Indústria da Construção pela sua trajetória de excelência, por consolidar o ENIC como referência para o setor e, principalmente, por fazer deste espaço um ambiente de troca, reflexão e ação em torno dos grandes enfrentamentos da nossa indústria. Hoje falamos de habitação, falamos de financiamento e falamos de futuro. Os desafios da habitação do Brasil e no mundo é um tema indispensável que para a sociedade brasileira debata e busque alternativas viáveis para avançar e aperfeiçoar ações políticas e políticas públicas. Todos sabemos que o acesso à moradia é um direito constitucional, mas também é um dos maiores problemas enfrentados pelos países em desenvolvimento. E superá-lo exige financiamento estruturado, previsível, acessível e sustentável. O governo do presidente Lula vem estimulando a industrialização da construção civil e sua presença no programa Minha Casa Minha Vida. E queremos que o setor consiga reduzir custos, reduzir os prazos de construção, aprimorar a qualidade, contribuir ainda mais para a sustentabilidade ambiental, com maior eficiência energética e promoção da descarbonização, ampliar a capacidade de produção para que seja possível aumentar o Minha Casa Minha Vida e atender a nossa população, gerar novos empregos de qualidade. Nesse contexto, já foi aprovada a reforma tributária que incentivará, Renato, a habitação de interesse social e reduzirá grande parte das dificuldades existentes para a industrialização da construção. Foram disponibilizadas também linhas de financiamento para inovação, investimentos e para ampliação da capacidade do setor industrial da construção no âmbito da nova indústria Brasil. O BNDES e o FINEP estão de portas abertas para o setor da construção civil. É necessário também destacar o papel estratégico e de alta relevância do nosso popular FGTS, que, mais do que um instrumento social, é um verdadeiro motor de transformação social e urbana do Brasil, ministro Fernando Haddad. Entre 2023 e 2024, presidente Lula, desde a sua posse, o Ministério das Cidades, por meio do FGTS e do OGU, contratou mais de 1.400.000 novas moradias. Isso representa 232 bilhões em investimentos, um impacto extremamente positivo para milhares de municípios, milhões de famílias e todas as regiões do país, sem exceção. E lançamos, presidente, com mais recursos aportados pelo FGTS, um grande incentivo ao financiamento habitacional para a classe média, conforme o senhor já vinha pedindo desde o início do seu governo. Vamos atender, no Minha Casa Minha Vida, as famílias de renda mensal de R$ 8 até R$ 12 mil reais, criando assim o Faixa 4. Serão inicialmente 120 mil famílias que hoje encontram condições de que hoje não encontram condições ideais de financiamento no mercado. Vamos possibilitar o parcelamento em até 420 meses, com uma taxa de juros de 10,5% ao ano. abaixo das atuais taxas de mercado. Essas famílias poderão adquirir imóveis de até R$500 mil. Estamos falando de um fundo que financia a moradia digna, mas também o saneamento básico, a infraestrutura urbana, o desenvolvimento local. O FGTS reduz desigualdades históricas, aproxima a família dos serviços essenciais e impulsiona a geração do emprego e renda. Quero aproveitar essa oportunidade e anunciar que os desembolsos do Minha Casa Minha Vida, tanto do FGTS quanto do AGU, vão adequar suas regras e a forma de operação para viabilizar pagamentos para construção industrializada, fora do canteiro de obra, conforme sua via, presidente, a época do Rio Grande do Sul, quando aconteceu aquela tragédia, havia nos cobrado. E vamos começar, primeiramente, com o método de construção Wood Frame, que opera no Minha Casa Minha Vida através de um estudo aprofundado preparado pela Caixa Econômica Federal e será permitido adequar pagamentos diversos ao longo do processo produtivo Wood Frame, conciliando as necessidades das empresas com a segurança para o desembolso de recursos em etapa realizada fora do canteiro de obra. Essa mudança, presidente Lula, contribuirá para que empresas que já utilizam e que vinham a utilizar esse método construtivo participem do Minha Casa Minha Vida e, com isso, reduzindo o prazo de entrega das unidades habitacionais. A Caixa ainda realizará estudos similares para outros métodos de construção industrializada, como steel frame, construção modular, ministro Rui, e pré-fabricado de concreto, para dar o mesmo tratamento que está sendo dado ao wood frame. Esses métodos construtivos, ministro Márcio, contribuem não somente para a redução dos prazos de construção, mas também geram menos resíduos e contribuindo, assim, com redução do impacto ambiental. O resultado, muito importante para o futuro da construção habitacional no país e para o Minha Casa Minha Vida. Em 2024, o setor da construção civil cresceu 5,1%, alcançando um PIB de R$359 bilhões, ministro Fernando Haddad, que é um desempenho acima da média nacional. A formação bruta do capital fixo também avançou significativamente, refletindo o papel do setor no aumento da taxa de investimentos do país. E mais de 110 mil novos empregos formais foram gerados só no último ano. Vale lembrar que a construção civil responde por quase 20% dos novos empregos criados no país, presidente Lula. Esses dados não surpreendem o nosso governo. Eles indicam que já sabemos o que já sabemos há muito tempo. A construção civil é indutora do desenvolvimento e a habitação é um dos pilares centrais dessa grandiosa engrenagem. Mas é preciso que tenhamos a consciência de admitir que é necessário ir além. Não basta construir mais, é preciso construir melhor, com sustentabilidade, com inovação, com foco nas pessoas e no uso inteligente dos recursos. Também temos atuado no plano internacional para promover melhores padrões de construção. Foi isso que assinamos no ano passado na França a Declaração de Chaillot, juntamente com outros 60 países em que nós nos comprometemos a promover edificações mais sustentáveis e resilientes. E nossa participação como vice-presidente do Conselho Intergovernamental de Edificações do Clima trará esse debate na primeira reunião ministerial que ocorrerá na COP30, na minha Belém. É indispensável ainda destacar o papel do Ministério das Cidades como articulador desse ecossistema. Temos atuado de forma integrada com o setor privado, com entes federativos e com os movimentos sociais para ampliar o acesso à moradia, diversificar as fontes de financiamento e aprimorar os marcos regulatórios do setor. Temos o compromisso de garantir que o investimento público seja cada vez mais eficiente, transparente e voltado para os resultados concretos. Aproveito aqui para anunciar às senhoras e aos senhores que nas próximas semanas abriremos a nova seleção do Minha Casa Minha Vida em 2025. Serão 100 mil novas moradias, então, senhoras e senhores, preparem seus projetos, preparem seus terrenos, que daqui a pouquinho Minha Casa Minha Vida vai abrir sua seleção, então corra lá para fazer a sua inscrição. Aproveito para anunciar, senhoras e senhores, senhoras e senhores, o ENIC 100 é um marco, um espaço de escuta, de aprendizado e de construção conjunta. Agradeço, Renato, a CEBIC pelo convite e reafirmo que vamos continuar trabalhando juntos por um Brasil mais justo, mais inclusivo e mais desenvolvido. Porque cada lar construído é uma oportunidade criada, uma esperança renovada, uma vida transformada. Muito obrigado.
Agora, ouve-se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Queria cumprimentar nosso anfitrião, Renato Gurgel, cumprimentar o presidente Lula, o presidente Barroso, do Supremo Tribunal Federal, cumprimentar os demais presentes aqui na mesa, na pessoa do Rui Costa. Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui, mais uma vez, junto à Construção Civil, porque eu tenho o privilégio de conviver com lideranças do setor na construção de muitas políticas públicas, tanto aqui na Prefeitura de São Paulo, em torno do plano diretor da cidade, quanto no plano federal, sobretudo em relação à construção da grande reforma tributária que nós fizemos, e tivemos a oportunidade de dialogar ao longo de 2 anos para tentar buscar o que o Renato chamou de equilíbrio, né, para que o setor continue prosperando no nosso país. Eu sou um entusiasta da construção civil, acho que um país nas condições de desenvolvimento do Brasil, tem muito a ganhar, né, com o aporte de apoio à construção civil. E vejo nos números aqui destacados pelo Jader a representatividade do setor numa política de fomento à indústria em geral, à construção civil em particular. São números muito expressivos que dialogam com o perfil dos nossos trabalhadores e também com o perfil do nosso cidadão, ainda desprovido de habitação digna para todas as famílias brasileiras. Então, é uma área em que nós não sofremos concorrência externa, é uma área que produz quase tudo aqui, é uma área que dialoga com o anseio das famílias, sobretudo das mães brasileiras, e é uma área que dialoga ainda com um contingente de trabalhadores que podem dar apoio à indústria a partir das suas habilidades. O que significa dizer que é um setor estratégico fundamental. Nós estamos fazendo muitas coisas, além da reforma tributária, em parceria com o setor. Destacaria aqui o marco de garantias como algo que pode efetivamente ajudar a contribuir ainda mais. O consignado privado, Renato, aparentemente não tem nada a ver com o setor. Nós estamos falando do consignado que foi estendido para os setores do setor privado. Mas pensem vocês no aperfeiçoamento que nós poderemos fazer em seguida, né, na questão do FGTS. É um pleito do setor, na minha opinião, absolutamente justo, preservar os recursos do FGTS para o fomento. E nós estamos, sem querer antecipar medidas, mas nós estamos construindo uma solução muito elegante que preserva o direito do trabalhador a crédito barato, que isso é um direito de todo cidadão, mas, ao mesmo tempo, reserva o estoque de poupança para fomentar o investimento. Nós estamos encontrando esse caminho, construindo juntos, e eu penso que nós vamos ter boas novas a divulgar brevemente, no sentido de buscar esse equilíbrio entre a poupança nacional em proveito do investimento e aquilo que é direito das pessoas de, eventualmente, terem acesso a uma linha de crédito mais barata, porque há vários imprevistos ou anseios de consumo que têm que ser suportados por linhas de crédito adequadas. Então, nós estamos reconstruindo muita coisa que foi desarrumada está sendo arrumada, e isso não seria possível sem a interlocução que nós estamos estabelecendo. Governos são compostos de pessoas que, por mais bem-intencionadas, não têm conhecimento de toda a realidade, e nós dependemos dos insumos trazidos pela indústria para aperfeiçoar as políticas públicas, que é o que está acontecendo com tudo. Com o sistema de crédito que está sendo reformado, com Minha Casa Minha Vida que foi resgatado, e com coisas que ainda estão na mesa para a gente negociar e que a gente sabe que a gente tem que calibrar, sobretudo à luz dos desafios externos que estão colocados desde a semana passada, e nós vamos ter que estar juntos para enfrentar esses desafios. Concluo dizendo que nós temos uma tarefa ainda, Renato, que ainda não foi possível realizar. A gente estava com uma Selic embicando para baixo um ano atrás e estamos com uma Selic hoje num patamar muito elevado. Mas eu não gostaria, realmente não gostaria, de deixar o Ministério da Fazenda sem acertar o lance do mercado secundário dos títulos imobiliários. A gente avançou nas LCIs, nos CRIs, avançou no marco de garantia. Aliás, agradeço ao presidente Barroso que, no CNJ, resolveu uma pendência importante do marco de garantias para baratear o crédito imobiliário, mas nós temos que fomentar definitivamente o mercado secundário de títulos imobiliários para garantir vida longa ao crédito barato para fomentar a indústria da construção civil. E eu gostaria, vamos ver, temos um tempinho ainda até final do ano que vem, mas eu acho que vai dar tempo da gente retomar o debate sobre esse tema e ajudar os bancos a abrir espaço nos seus balanços para continuar apoiando a indústria. Parabéns e muito obrigado.
Faz uso da palavra neste momento o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Bom dia a todos e todas. Eu quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. Quero cumprimentar o presidente Lula, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, saudar todos os empresários que compõem a mesa e do plenário em nome do Renato Correa, presidente da CEBIC, saudar o Ricardo Alban, presidente da Confederação da Indústria, e todos os ministros e representantes do governo aqui, em nome do ministro Haddad. A gente se perguntava o que dizer nesse encontro, na Feira Nacional e Internacional da Construção Civil. E a gente tentando se colocar no lugar do empresário, o que ele gostaria de ouvir um ministro falar, dizer. Eu entendo que quem é empresário, tem uma empresa, quer cuidar da sua empresa, do seu setor, quer que o governo seja um facilitador dos seus negócios. Quer que o governo faça gestão pública, que tenha transparência, que dialogue. Pois bem, então eu vim aqui dizer que o Brasil voltou a ter governança, voltou a ter planejamento. Quando o presidente Lula montou o governo, ele deu um desafio a cada um dos ministros. Disse: eu quero eficiência, diálogo extremo com os setores empresariais, com a política, com os deputados, com os prefeitos, com os governadores. E eu tenho, em todo lugar que eu vou, desse testemunho, que muitos podem pensar que qualquer governo faria isso. E eu tenho que dar o testemunho a você, a cada um de vocês, que eu era governador da Bahia. E eu tinha uma dimensão do quanto estava desmontado, eu achava que tinha uma dimensão como estava desmontado o governo federal. Mas foi só depois de sentar na cadeira de ministro da Casa Civil que eu, olhando os dados, fiquei aterrorizado. Mais de 4.500 obras de infraestrutura de saúde pública paralisadas, hospitais, clínicas, postos de saúde, CAPS. Mais 3.500 escolas, creches, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino integral, obras de universidades paralisadas. Mais de 87 unidades de Minha Casa Minha Vida paralisadas. Os programas todos desmontados. E nós tivemos que, em 2 anos, com muito esforço, com muito trabalho, voltar a planejar esse país, a colocar os programas de pé. E criamos o PAC, dialogando com os estados, com empresários e com prefeitos. E nesse período, eu quero dizer a vocês que nós estamos construindo um país que dê esperança ao povo brasileiro, que projete um país de oportunidades e de prosperidade, que estamos com muito trabalho construindo um país com mais investimento. E temos que comemorar em 2 anos um crescimento do investimento público e privado do país acima de 35%. Em 2 anos, um crescimento e uma geração de emprego de 3 milhões e 200 mil postos de trabalho. Um trabalho árduo do vice-presidente Alckmin reestruturando todas as cadeias produtivas, não só da indústria, mas de todos os segmentos, buscando o aumento de produtividade em nosso país e aumento de produtividade tem tudo a ver com formação profissional, com aumento de escolaridade. E por isso o presidente Lula não só anunciou mais 100 institutos federais de educação tecnológica, mas aposta em reverter um quadro dramático que tem no Brasil de abandono do ensino médio e do ensino técnico, com o programa Pé de Meia, que apenas um ano, Renato, é responsável por uma redução drástica do abandono e da evasão escolar no nível médio. É tudo o que nós queremos, porque aluno que abandona a escola no ensino médio não vai seguir o caminho do bem. Ele vai estar mais vulnerável a aceitar convites para o mundo errado. E, por isso, nós temos que comemorar que o ano de 24, se 23 foi puxado pela agroindústria, 24 quem puxou o crescimento foi a indústria. E apostamos que em 25 continuaremos assim, a indústria vigorosa. E quero afirmar que, na presença do ministro Barroso, para crescer, para desenvolver um país, algumas palavras são fundamentais, são chaves: segurança jurídica, previsibilidade e confiança. Confiança num país. E, por isso, com o PAC, estamos apostando, sob a orientação do presidente Lula, não apenas em obras públicas, porque nós temos absoluto compromisso com o equilíbrio fiscal do nosso país, mas apostando, realizando e apoiando os outros entes, como estados e municípios, a realizar o maior plano da história desse país, de concessões e de parceria público-privado, organizados, fomentados e financiados, não só pelo BNDES. E agora nós estamos estruturando Caixa Econômica, Banco do Nordeste e os bancos regionais a também facilitar e financiar e estruturar as PPPs nos municípios e nos estados. Com isso, eu quero convidar não só os investidores nacionais, mas os internacionais. E estamos buscando atraí-los para o Brasil, afirmando em alto e bom som: esse país vai continuar investindo. Aqui foram dados os dados de moradia: 1 milhão e 200 mil moradias em 2 anos. Estamos agora avançando para a moradia da classe média, consolidando um fundo que esperamos, com certeza, até 2032, ele é progressivo, porque o fundo social vem das receitas de petróleo. E com novas áreas a serem exploradas, tende a ser um fundo mais de longo prazo e, portanto, dando previsibilidade e sustentabilidade ao financiamento da moradia no Brasil. Enfim, quero encerrar dizendo que aqui no país nós não acreditamos em bravatas, nós acreditamos na máxima, que eu gosto de repetir: nada, absolutamente nada, supera o trabalho e a dedicação de cada um de nós. Então, quero fazer um convite: vamos construir o nosso Brasil. Obrigado.